Fala, amantes de análise tática, amantes de futebol, amantes do MW, aprendemos juntos. Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast Aprendemos Juntos. E hoje a gente tem um convidado que há bastante tempo já permeia os arredores do MW, uma pessoa que a gente acompanha há bastante tempo, a gente vê bastante no Twitter. Várias coisas do MW já permearam o nome do Caio, então a gente, é uma honra estar recebendo o Caio. Estamos aqui hoje, eu e o Davi Lima. Tudo bom, Davi?
Opa, e aí pessoal do MW, ouvintes, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está escutando. Estamos aqui para mais uma gravação, né? Agenda lotada. E dessa vez eu vou estar entrevistando o Caio Gondo, cara que é analista, e vamos estar batendo um papo com ele sobre tática e o que mais interessa, né? Que dentro do futebol, né? Que é entender o jogo e tudo que ele tem aí para nos oferecer.
Então, basicamente, o Caio é um cara que a gente já citou, que a gente respeita e gosta bastante, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Caio, eu passo a voz para você, microfones abertos, para poder estar falando, explicando quem é você, como foi seu início, onde você trabalha atualmente, qual é a sua função. Microfone aberto, Caio.
Beleza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vocês são um site que, assim, eu gosto muito de acompanhar porque saem muitas pessoas boas de vocês de lá. Que, assim, como acho que pelo menos o que mais conheço é a Camila, que tá na seleção equatoriana agora. E para mim é muito gratificante ter esse convite para vindo de vocês. Se eu falar tudo, vai ocupar uma meia hora já, mas vamos lá. Sou o Caio, agora atualmente sou analista de desempenho do profissional do Vila Nova. Então, faz quase um ano agora, será um ano daqui a pouco. Mas até então tinha ficado uns 2 anos e meio, mais ou menos, na base do Vila Nova, cuidando, analisando sub-3 ao sub-20. Nesses quase 2 anos e meio, mais ou menos. Acabei pegando de campeonato bem importante, assim, duas Copas São Paulo e uma Copa do Brasil pelo Sub-17. Antes do Vila Nova, acabei sendo preparador físico Sub-15 no Atlético Cidadão em São José dos Campos, que é um centro de formação de alto rendimento da cidade. Logo após Sub-15, fui auxiliar técnico do sub-11 e sub-13 no mesmo centro de formação. E no ano seguinte acabei virando técnico sub-11 e auxiliar técnico do sub-13. Eu vejo que, assim como na vida, todas as etapas por onde passei profissionalmente me ajudaram muito a estar como estou agora. Me ajudou muito a poder entender como que só como mais ou menos como funciona a cabeça do preparador físico, funciona a cabeça mais ou menos do auxiliar, do técnico, e assim facilitou como passar algum material agora como análise de desempenho mesmo. E antes, paralelamente, assim, na verdade, em São José dos Campos, eu escrevi muito na internet. Comecei no blog Torcedor Atlético Paranaense, quando tinha um blog Torcedor no Globo Esporte. Lá fiquei desde 2012, mais ou menos, até 2000 e bastante. Eu não lembro, mas acho que 15, 16. Escrevendo só sobre o Atlético Paranaense e a parte tática dos jogos, principalmente depois dos jogos. Por esse período, eu acabei conhecendo muitas pessoas. Acho que foi mais ou menos por aí que o MW já começou a me ver, pelo menos eu aparenta. E paralelamente também nesse período, eu comecei a escrever no meu blog, que eu chamo Traduzindo Tatiquês. Por lá eu escrevo agora com muita rara, só quando eu não tenho tempo, então é quase nunca. Mas por lá eu escrevia sobre os conceitos táticos no futebol, onde escrevia com que pessoas que já tinham conhecimento pudesse ler e pudesse aprofundar um pouquinho mais, e para quem não conhecesse nada, pudesse entender o que era aquele conceito. E sinto que naquele nesse meu blog acabou sendo um pouco mais, gerou um pouco mais de proximidade nas pessoas, porque eu ouço até hoje que isso, eu parei de escrever faz uns 3 anos mais ou menos já, e pessoas que me falam que me leram naquela época, que me acompanhavam, e para mim é muito gratificante poder ajudar as outras pessoas, para mim, de uma forma ou de outra, podendo ajudar, para mim tá, é a melhor maneira possível para que outra pessoa seja melhor, possa ajudar na vida dela, seja na forma de futebol ou na vida, ou na vida mesmo. E hoje eu estou com uma análise de desempenho do profissional do Vila Nova. A gente disputou a Série C no ano passado, acabou sendo campeão. Também no final do ano passado a gente disputou o Campeonato das Aspirantes, acabou sendo segundo colocado naquele campeonato. Agora em 2021, a gente também chegou na final do Goiano, acabou sendo segundo colocado, e atualmente estamos na Série B do futebol nacional. Resumidamente, meio rápido, foi isso, mais ou menos. Não foi da meia hora que eu imaginava, não.
Não, foi bastante claro, a gente conseguiu entender que às vezes a gente percebe que a nossa carreira ela vai mudando aí de uma maneira drástica. A gente sai de uma função e vai para outra, depois a gente retorna para uma função. A vida do pessoal que trabalha com futebol é essa. A gente teoricamente vai pulando de galho em galho, onde a gente segura, a gente vai se escorando e vai conseguindo crescer. Infelizmente a cultura do Brasil não é de perpetuar uma filosofia, então dificilmente alguém consegue produzir um trabalho a longo prazo com transições bem definidas. Então, acho que a sua experiência de vida é bem clara, que faz a gente entender que a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ser camaleão, se adaptando, criando, escrevendo, produzindo, sendo visto, assim dessa maneira que a gente vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. E dentro disso, já fazendo a primeira pergunta, a Camila, a gente já gravou com a Camila, inclusive a gente não vai publicar no mesmo dia que a gente está conversando, então se você está ouvindo nosso podcast, sabe que geralmente a gente grava pelo menos uns 2 ou 3 ou até mesmo 4 dias antes de publicar, então às vezes uma informação que a gente fala no podcast já aconteceu na vida real de maneira diferente ou da maneira que a gente conversou, mas hoje foi ao ar o episódio da Camila Veiro, a gente já gravou com o Breno, a gente já gravou com algumas outras pessoas que trabalham como analista. Daí, dentro disso, Caio, a primeira coisa que a gente falar para você, a gente pergunta é: como é o trabalho para se tornar um analista em relação a curso, em relação à vida acadêmica, coisas do tipo? Porque muita gente pergunta pra gente: cara, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de produzir, mas eu quero ser analista, eu quero trabalhar nessa área. Como você acredita que é possível a gente passar o caminho das pedras? Que a pessoa minimamente tenha a capacidade de ser analista, não que seja uma garantia da pessoa ser um bom analista. Quais são os cursos, quais são os processos acadêmicos que você acredita que são indispensáveis para alguém se tornar um analista de desempenho profissional?
Eu vou responder por experiência própria e também por outras pessoas que eu vi ao longo dessa caminhada. Por experiência própria, ter a formação em educação física ou em ciência do esporte ajuda muito no começo, porque a graduação faz com que a compreensão, a gente tem uma base da compreensão da parte física, tem uma base de compreensão da parte do treinamento, é uma base da compreensão da parte fisiológica, e até mesmo, dependendo da faculdade, do aprofundamento que tiver, também da parte psicológica. Isso tudo, porque isso tudo influencia para ser um análise de desempenho. O análise de desempenho vai absorver informações e repassar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sucinta para quem precisa, para quem precisa escutar. Diante disso, para quem já fez uma graduação nessa área de educação física ou ciência do esporte, o que está acontecendo no treinamento, o que pode estar acontecendo com os jogadores ou a comissão, enfim, quem está envolvido naquilo, já tem uma base um pouco mais fácil para que a compreensão seja mais fácil e a informação seja repassada mais facilmente. Por outro lado, por ser uma profissão muito recente, vamos dizer assim, no Brasil, e mesmo lá fora, não precisa ter necessariamente essa graduação. Mas eu vejo que essa graduação da Educação Física ou Ciência do Esporte colabora e facilita um pouco mais no começo. principalmente no começo. No entanto, para ser analista, vejo que uma pessoa precisa estar querendo estudar, precisa estar querendo se atualizar, e principalmente diante disso, vai tendo cursos, seja na parte geral, da parte tática, na parte individual, que hoje a gente já tem aparecido também. Querendo estudar na internet hoje em dia é muito, tem muita gama de informações, muitos lugares para estudos, como é o próprio MW, que pode ajudar muitas pessoas que estão querendo um pouco mais. Tem pessoas que muito, e também esse estudo pode ser feito por formas de conversas, por formas de vídeos, e o assim, vamos dizer assim, um jeito bem informal. Tudo isso é muito válido. Então, a parte do estudo, a parte de conversas, a parte de vídeo. Porque é sempre toda. Qualquer conhecimento é muito válido nessa vida. Na parte do analista não tem por que não ser diferente. No entanto, para ser mais fácil a entrar no mercado, ou mais fácil a entrar para conversar com outra pessoa, entrar num outro clube, todas as. Certificados, todos os diplomas de cursos na área facilitam ainda mais esse acesso. Mas eu vejo que, como tem muitos cursos hoje em dia e muitos deles são muito parecidos, eu não vejo tanta vantagem assim na parte de conhecimento quanto esses cursos. Mas eu tenho certeza que todos eles facilitam com que um clube possa vir a olhar aquela pessoa que está conversando no momento, principalmente quando começa do zero. Principalmente quando está começando a carreira. É muito diferente o olhar para quem já tem uma. Quem já buscou e conseguiu pagar algum curso anteriormente. Do que aquela pessoa que está chegando, vamos dizer assim, numa parte teórica zerada. Mas o dia a dia é que vai mostrar mesmo que se aquela pessoa está apta ou não, se está conseguindo fazer aquilo ou não, seja por meio de compreensão do jogo, seja por meio de compreensão da tecnologia que envolve para ser um analista. Eu vejo muito mais o dia a dia, muito mais o empenho da pessoa dentro do que propriamente o diploma em si, o de certificado em si. Eu digo isso que eu já, no tempo do Vila Nova, já tive. Cinco, agora tem o quinto estagiário. E já tive de tudo, inclusive um que começava do zero, que nem sabia que era analista, e um que já começou com curso da CBF como analista. Enfim, mas todos eles conseguiram mostrar o que conseguiam fazer, o que conseguiam aprender. E todos eles, dependendo da vontade e empenho, já conseguiram desempenhar pelo menos a função. E digo isso. Acho que mais ou menos para te responder, que foi a pergunta, e para mostrar mais ou menos o caminho que pode ser a percorrer. Ah, esqueci de uma outra coisa só para terminar a minha maneira. Vou escrevendo muito, assim como as pessoas estão no MW, como estão em outros sites, como estão aparecendo hoje em dia muitos perfis no Instagram. Eu fui lá em 2012 e comecei a escrever sobre tática no futebol na internet, que eu acho que tinha muito pouco comparado com hoje em dia, e de lá, como por estar aparecendo, por conhecer algumas pessoas, acabei conseguindo entrar no, seja anteriormente no Atlético Cidadão e também no Vila Nova. Esse meu histórico na internet me facilitou. Esse caminho também é válido, porque eu já vi outras pessoas fazendo isso hoje em dia, e também tem dado certo. Veja, eu ouvi o podcast do Breno. O Breno foi um dos meninos que saiu do MW. A Camila foi outra que saiu também. O analista que está lá no esporte também fez esse caminho. Enfim, todo caminho é válido, desde que mostre conhecimento e empenho.
Dentro disso, Caio, uma coisa que eu acho importante falar para as pessoas é que realmente você citou a questão do, antes da gente começar a gravação, o curso de ciência do esporte, que pouquíssimas pessoas conhecem. Muitas pessoas não têm conhecimento do que é um curso de ciência do esporte, quais são as especificidades e tudo mais. Acho que é muito importante você citar um pouco como você vê a importância desses conteúdos relacionados. Posso citar o meu caso, que fiz tanto ciência do esporte quanto educação física, eu sinto muita diferença na proposta dos cursos. Por exemplo, quando você vai para a ciência do esporte, você observa atividades relacionadas ao esporte, de jogos esportivos coletivos, jogos esportivos individuais, jogos coletivos esportivos de invasão ou de restrição relacionado à área, mas é um trabalho mais prático em relação à sinergia entre jogadores ou até mesmo à proposta do jogo. Porém, o curso de educação física é muito mais complexo em relação à fisioterapia, questões de prescrição de treinamento, periodização, coisas do tipo. Acho muito importante você estar, qual é a sua visão sobre o curso de ciência do esporte? Dentro disso, também concordo que não é algo que se torna preponderante se a pessoa fizer de qualquer jeito. Se a pessoa absorver bem os conteúdos e a dedicação que você citou, o primor da pessoa, a pessoa vai conseguir ter uma evolução e vai conseguir ter um diferencial. Por exemplo, o Silvio, que você citou, sempre é uma das pessoas que tinha melhor nota, mais desempenho em relação às atividades, dedicação. Dentro disso, eu acho importante você citar um pouco mais sobre o que é o ciência do esporte, porque poucas pessoas têm o conhecimento do que é ou simplesmente acredita que é, teoricamente, o curso de ser técnico. Mas é muito mais além disso. Então, eu queria que você ficasse um pouco com as suas palavras, como é a vivência, qual é a diferença, o que você leva para você até hoje.
Pô, falar de ciência do esporte para mim é até sacanagem, porque eu escolhi ciência do esporte para fazer na época que eu estava sendo vestibulando, porque exatamente foi o que eu gostaria de fazer com... assim que terminasse uma faculdade. Ciência do esporte é um curso voltado para alto rendimento. A maioria das matérias vão ser voltadas para alto rendimento. O que diferencia, vamos assim, já de começo, quanto à educação física. A educação física pode envolver a parte de prescrição de exercício em academias ou personal trainer, pode envolver a educação física propriamente na escola, como licenciatura, como bacharel. Enfim, envolve, vamos dizer assim, um conceito um pouco mais amplo do que a prática da atividade física. Nisso, pode ser que a pessoa possa estar realizando atividade física, seja por lazer, por hobby, porque é obrigado na escola, porque a mãe está querendo. Enfim, é um conceito bem amplo. Eu vejo mais ou menos o que a física conta isso. Já a ciência do esporte é voltada para ficar bem muito facilitado, é tudo que tem a palavra esportiva no final, logo após. Envolve, aprofunda muito mais quanto a isso. Por exemplo, marketing esportivo, treinamento esportivo, biomecânica esportiva, fisiologia esportiva, enfim, tudo que envolvido, que tem, vamos dizer assim, o esportivo no final. Diante disso, por envolver a parte de esporte, automaticamente, muitas vezes, vai estar envolvida a parte de alto rendimento. E com isso, alto rendimento envolve outras dimensões, outras, vamos dizer assim, outras valências, outras compreensões de que aquela atividade física está sendo realizada. Com isso, entra a parte esportiva de esportes coletivos, como o Rafinha acabou de falando, como se envolver com a pessoa que está do seu lado, como se envolver com a pessoa, com o adversário, como se envolver com o espaço, como se envolver com o ambiente, como se envolver com as regras. E como tirar vantagem de você contar isso tudo? Como superar o adversário diante de todas as adversidades e que, diante disso, ter vamos dizer assim, um rendimento melhor do que o seu adversário. Daí, na ciência do esporte, que hoje em dia eu acho que só tem na Unicamp e na USP, a gente aprofunda quanto à parte de treinamento, aprofunda como. Por que tem que fazer certos exercícios físicos ou não, em que momento aquilo é mais propício para estar sendo realizado ou não. E na parte física também, a parte fisiológica, a gente compreende um pouco mais do que a pessoa da parte somente na atividade da educação física em si. Lá não é onde eu e o Rafinha acabam fazendo. Essa divisão é bem clara, porque assim, lá a gente teve, não sei hoje em dia como está, mas eu tive um ano de cada esporte, e nisso consegui aprofundar, desde a iniciação esportiva até alto rendimento, envolvendo todos os aspectos envolvidos em cada momento. Enquanto isso, lá na UEL, o pessoal da educação física teve, pelo menos na minha época, tinha 6 meses de cada esporte. Então, já em quantidade de horas, dá para ver o nível de aprofundamento que era. Eu sei que outras faculdades, essa divisão não é dessa maneira, mas eu acredito de que a parte, as matérias, o que envolve em cada conteúdo das matérias, que são, vamos dizer assim, as partes esportivas, creio que na ciência do esporte dá para aprofundar um pouco mais na parte de rendimento. Não fica tanto só no lazer, só no, no, na saúde ou como hobby em si. A gente consegue ter uma. Consegue ter um estudo um pouco mais aprofundado quanto a isso.
Acho que, por exemplo, no meu caso, eu carrego até no nome, que as minhas redes sociais é Rafinha Underline Esporte. Propaganda não, é só realmente para citar como foi importante para mim, quanto que mudou a minha vida em relação a tudo que eu tinha de sobrevisão. E eu falo com bastante tristeza em relação à não existência mais do curso, porque acho que foi muito complexo, muito complicado tudo que aconteceu em relação a isso, você estando tudo isso que te agregou, acho que isso faz com que o esporte brasileiro novamente grida, porque a gente vem regredindo, a gente não vem crescendo, a gente não vem trazendo mais conteúdo, a gente vem cerceando conhecimento e depois não sabe por que que as pessoas não têm conhecimento em relação ao esporte. Então, falando de conhecimento, gostaria de passar para o Davi, poder estar entrando na conversa, conversando com o Caio. O microfone é aberto, Davi.
Opa, valeu, Rafinha. Cara, se a gente voltar ali, né? Na primeira pergunta do Rafinha, né? Ele fala como você se tornou um analista, né? Ele pergunta como você se tornou um analista e qual o caminho para chegar até lá. Agora eu quero fazer uma pergunta, né? Do seu dia a dia, né? Como é o seu dia a dia aí no Vila Nova como analista? Quais os trabalhos que você tem, né? No dia a dia mesmo, o que é que você faz? Se você fica mais próximo ao campo, você é um cara mais de computador que fica ali analisando os jogadores. Como é que é? Conta aí como é que é essa experiência, como você já contou, né? Como é que faz para chegar aí e como faz para ter essa, conseguir desenvolver esse trabalho dentro de clube?
É uma pergunta complexa para mim para te responder agora, porque eu tive 3 anos de Vila, acho que vou te responder um pouco de cada parte. Enquanto estive na base, eu acabava fazendo as do turno, acabava fazendo a parte do campo, do acompanhamento do treinamento com os meninos, junto com o técnico, filmava os treinos como queriam filmar, estava nos jogos, fazia os materiais pessoais do pré-jogo. Dependendo, conversando com o técnico, dependendo da proximidade, a gente conseguiu fazer um pós-jogo bem legal. Na parte da base, como eu estava vindo de fora e ainda não conhecia muito parte do mercado do futebol em Goiânia, acaba não fazendo tanto mercado, mas a parte de jogo, pré-jogo e pós-jogo, acabava ajudando muito o técnico, a comissão e os jogadores que estavam. Principalmente na base, quando o técnico sabia muito bem o que era um análise de desempenho, ele conseguia pedir com que eu fizesse 11 assim, análises individuais, que ajudava muito alguns meninos. Eu lembro de um menino que estava comigo no 17, ele era primeiro ano de sub-17. Depois do que a gente viu o técnico passando em conjunto para o menino desenvolveu de uma maneira muito absurda, a ponto de ele conseguir ir para a Copinha naquele ano e logo depois da Copinha ser repassado para o Atlético Paranaense. Assim, é um ganho muito grande. Claro que não foi só aquela conversa, mas aquela conversa com ele colaborou para que aquele desenvolvimento dele acontecesse e pudesse, vamos dizer assim, gerar o lucro para o clube. Daí, na parte da base, mas basicamente foi isso. Hoje em dia, no profissional, como estou com mais um analista, que é o Luiz Gustavo, a gente divide as tarefas com o decorrer do decorrer da semana. Quando assim, a gente tem uma semana com um jogo contra o time A, contra o time B. No time A, eu mesmo já vou vendo os dois últimos jogos, espero o terceiro jogo para estar analisando, fazendo um resumo bem rápido, e mais ou menos 15 minutos, para que o Luiz termine o material do vídeo do pré-jogo contra aquele adversário. Mas ao mesmo tempo que eu estou vendo aqueles três jogos daquele time, o Luiz está fazendo o mercado ou as demandas que o clube acaba aparecendo. Daí, quando o Luiz está fazendo a parte do vídeo, inverte as tarefas, eu começo a fazer o mercado, a gente conversa, sempre está bem próximo quanto a isso, e como faz as demandas que o clube está fazendo. Então, basicamente, a gente vai dividindo as demandas de acordo com o que está prioritário para o outro. No começo do ano, ele ficava mais na parte do mercado, porque a parte do mercado começava mais efervescente. Acontece muito mais transferência, muito mais empréstimo naquele momento. Mas atualmente a gente está nessa dinâmica de contar a demanda do trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem treinos que vai os dois, treino que vai só um. A gente vai se revezando quanto ao treino. Normalmente, quando eu estou vendo os três jogos do adversário, é o Luiz que vai. Mas daí, quando a gente termina, o Luiz acaba vendo o resumo e também os outros jogos, conversando comigo, acaba indo os dois. Eu acabo pegando, vamos dizer, os jogos, os treinos realmente preparatórios da equipe contra aquele jogo. Já antes dele, sem ele, que eu acabei tendo mais ou menos uns 3, 5 meses sem ele, eu acabo fazendo tudo. E, por incrível que pareça, teve um momento que tinham jogos do aspirantes e do profissional ao mesmo tempo, e eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Até hoje eu não sei como eu fiz, mas eu fiz e deu certo. Pelo menos eu acho que ajudou um pouco quanto o Vila Nova, quanto essas 2 semanas ao mesmo tempo para mim. Mas assim como eu falei no começo, naquela época não tinha vida, hoje em dia tá conseguindo pelo menos respirar um pouco. Graças a essa divisão de demandas de tarefa que a gente está conseguindo fazer. Por vocês verem que as demandas, vamos dizer assim, são variadas entre eu e ele decorrer dos dias, a organização de nós dois tem que ser bem bem organizada, porque senão uma transmissão de informação que não é repassada, ou uma conversa, ou uma coisa que algum jogador suspenso, alguém está machucado, enfim, hoje em dia tem eu também um jogador que está com Covid, que não é repassado um para o outro, pode influenciar no trabalho do outro. Então, assim como analista, tem que ser muito organizado nesse momento, que nessa divisão de tarefa que eu tenho, tem que ser bem organizado mesmo. E vejo assim que está sendo melhor para mim e para ele, porque anteriormente eu também fazia sozinho no clube que estava, e facilita bastante para nós dois. Conseguimos pelo menos respirar na nossa vida.
Vitor, quer completar alguma coisa?
Só um comentáriozinho. Caio, como você falou, né, aí, né, como é trabalhar dentro de um clube, né, como você falou no início, porque muitas pessoas têm uma visão um pouco errada, né, que você só pode ser um analista se você for um cara ou de computador ou um cara de campo, um cara que já é um carro um pouco acima, eu acho, que já é um auxiliar, mas um auxiliar do técnico direto ali, né, que é aquele cara que já fica em banco de reservas e tal. Mas tem um cara como você, né? Porque é o cara que trabalha ali em campo e também faz a parte do computador. É um cara que pode estar fazendo as duas funções. É uma coisa que muita gente às vezes pergunta, né? Pô, como é que tem vaga para analista? Para analista ou auxiliar? Se, tipo, só tem um auxiliar que seria o do técnico. Falou, não, pô, tem mais auxiliares. Não é só o cara que tá aparecendo ali. Tem o cara que é scouter, tem o cara que faz as duas funções com você. Tem um cara que faz a questão do computador, né? Esse é o meu comentário, Rafinha. Pode seguir aí.
E dentro disso, eu acho importante as pessoas também terem coragem de assumir certas coisas do tipo. Então, a vaga é para tal função. Não sou tão perfeito nessa função, mas ó, me dá vaga que eu vou aprender, vou querer maturar, participar do processo de transição para poder virar profissional dessa área, porque eu acho que as pessoas têm que ter coragem e autonomia de falar assim, cara, eu aceito o desafio, eu vou pra cima. Acho que o Caio deve ter passado por essa situação algumas vezes, de ter uma realidade que não era necessariamente aquilo que você acreditava que já estava preparado, mas aceita o desafio e na hora do vamos ver, que nem você estou, dá conta, não se sabemos como, mas a gente dá conta, porque o analista, ele é multiuso. O analista, ele tem que estar, como ele estou, conversando com um jogador para passar uma informação tática, mas ao mesmo tempo também faz parte da comissão. Tem que ter a visão psicológica para poder estar conversando, sentindo o atleta, percebendo na feição do atleta que às vezes ele está exaurido, ele não vai conseguir entregar aquilo, não é porque ele não consegue, porque ele está exaurido. E o analista, ele não é preparador físico, mas esse feeling ele consegue ter. Acho que o Caio consegue citar essa questão que você citou em relação a ser multiuso de maneira prática em todos os setores. Concorda, Caio?
Não, com certeza. Hoje em dia, a comissão não é só o que parece na TV. Hoje em dia, principalmente do profissional, tem pelo menos dois auxiliares. Na preparação física, tem pelo menos dois preparadores físicos, tem um fisiologista. Nos analistas, hoje em dia, tem até mais do que um, como é o caso da gente aqui. E, assim, toda a experiência é muito válida, principalmente no começo. Se eu não tivesse, para a primeira oportunidade que apareceu para mim foi para ser preparador físico de sub-15. Eu nunca tinha passado na minha cabeça ser preparador físico, nem gostaria que eu fosse um dia, mas apareceu aquilo lá. A pessoa que me contratou sabia mais ou menos o que eu estava estudando, o que eu estava vendo, mais ou menos o que eu estava me aprofundando, sabia o perfil que ia ser. Mesmo que eu lembro que o técnico me falou que ele me falou que eu ia ser muito mais auxiliar do que preparador físico. E assim foi, para mim foi muito válido toda a experiência que passou e todo mundo, acho que para quem está no começo, toda a experiência é muito válida. Seja o auxiliar do analista, seja auxiliar do preparador físico, seja o auxiliar do fisiologista, auxiliar técnico, enfim, ou mesmo auxiliar direto. Vejo como uma experiência muito válida. Seja para o que você está querendo chegar no final. Assim, todos os profissionais de uma comissão precisam entender do que outro profissional faz para que o quebra-cabeça se complete. Porque às vezes é um pouquinho que aquele outro profissional compreende um pouco mais ou está vendo que faz com que o material final seja muito melhor. Vamos dizer assim, para o analista, eu vou dar um exemplo de analista para ficar mais fácil. Estou lá coletando os pênaltis do goleiro adversário. Para mim, aquele goleiro tem esse tal comportamento. Praticamente já deixo mais ou menos listado o que eu vejo. Quando dá tempo, que normalmente não é tempo, todas as vezes, eu tento conversar com o preparador de goleiro para ver o que está passando, o que realmente se é aquela percepção mesmo ou não. Daí então a gente termina aquele material de vez e repassa, porque para quem tem que repassar. Bom, a batida de escanteio, a batida de falta, foi muitas vezes na base. Eu lembro de estar conversando muito com o provedor de goleiro enquanto a batida dos escanteios do adversário, para passar melhor para o técnico, para poder passar melhor para os jogadores. Veja que a comissão é um grupo e todos eles estão querendo uma prova melhor e todos eles estão querendo facilitar, gerar um trabalho bom para os jogadores, seja compreendido mais facilmente. E diante disso, todo mundo está querendo ajudar e todo mundo tem aquela especialidade. Você acaba não passando por uma dessas profissões, por uma dessas funções dentro da comissão, pode ser que você não entenda muito bem o que a pessoa estude ou veja ou tente enxergar daquela situação, mas que ao mesmo tempo todos eles estão ali para ajudar e facilitaria compreender o que pode estar passando na cabeça deles. Vejo como muito, muito complementar todos eles e poder entender um pouquinho de cada um gera uma coisa muito melhor no final.
Caio, eu gostaria de fazer uma pergunta que para você não vai ser polêmica, porque você é gente boa, você é calmo, muito analista que é eufórico em relação a algumas coisas. Sextou a questão da análise de mercado, analisar jogadores que estão em outras equipes, coisas do tipo. Qual é a sua visão sobre alguns aplicativos ou softwares como o Transfer Market, o Go, o SofaScore, vários outros aplicativos, até mesmo sites que disponibilizam dados em relação a tudo isso, mas eu me enfatizo o Transfer Market. Porque algo muito polêmico é a questão dos valores. Que eu acredito que é um valor de estimativa. Obviamente que você consegue contratar mais caro ou mais barato. É algo que a gente consegue balizar em relação a isso. Mas qual é a sua visão em relação a esses softwares para equipes como a que você está no momento? Por exemplo, uma equipe do primeiro patamar, sei lá, um G8 do Brasil, as 8 melhores equipes. As 8 equipes mais competitivas, possivelmente não vai utilizar de praticamente nada do Transfer Market. Porque para essas equipes os valores são inflacionados mais facilmente, ou algum acordo de empréstimo entre dois clubes gigantes. Mas em relação a um clube grande, porém que não necessariamente seja da elite. Como que é utilizado o Transfer Market em relação à coleta de dados e de forma secundária em relação aos valores de estimativa?
Eu vou dizer por aqui, eu também outros clubes que eu sei que as outras pessoas usam. Muitas pessoas usam muito o Transfer Market e o Google hoje em dia, porque lá tem muitas informações, ó, tem muito facilmente as informações de idade, altura, peso, o histórico das minutagens, os gols, assim, facilita muito para ter o olho e ter todas aquelas informações por lá. O Transfer Market também, eu vejo até os valores andando ali, até curioso, mas enfim. Mas realmente a parte dos valores que estão lá, acho que é bem hipotético, bem, assim, meio, às vezes até aleatório. Mas tem uma, vamos dizer assim, dá para ter uma noção de quanto realmente aquele jogador vale. No entanto, para mim, eu nem muito. Eu uso o Transfer Market e o Google com muita frequência, principalmente quando estou na parte do mercado. Mas a parte do valor eu nem vejo. Eu só vejo ali a característica. Vou dizer assim, se tiver um vídeo no YouTube de melhores momentos, dou uma olhada. Se agradar, assim, tem que agradar bastante, porque vídeo de melhores momentos só tem os melhores momentos, né? Se agradar, eu dou uma aprofundada, procuro ver alguns jogos, alguns lances no scout que a gente tem aqui. Daí sim, avaliar para que momento que a gente está precisando aquele jogador ou não. Mas realmente o valor que estão ali não necessariamente é a realidade. Hoje em dia tem outros softwares e outros programas na nuvem e na internet que são um pouco mais próximos da realidade de valores, que pode ser que bata com o Transfer Market, mas possivelmente não deve bater, e que realmente o clube tem que gastar um pouco para ter acesso a esse software, e daí sim ter um valor bem mais próximo do real. No entanto, eu vejo como útil o Transfer Market e o Go com as outras situações. Mas realmente do valor como foi levantado, eu não é uma coisa que eu gostaria muito de ter uma total base contra aquilo lá, não.
Já que a gente citou um aplicativo, podemos dizer assim, que é muito, muito perseguido em relação a isso, vamos citar um agora que os analistas vão gostar, é o FM, Futebol Manager. Não sei se você já teve a experiência de jogar ou conhece. Eu ainda não tive a experiência de jogar em si. Eu peguei um pouquinho para poder jogar cerca de 10, 20 minutos. Não tive a oportunidade de pegar o produto completo. Mas como você vê aplicativos ou programas ou jogos como esse que entregam teoricamente uma vivência muito mais fidedigna? Muitas pessoas que atuam na área, inclusive tantos jogadores, utilizam o FM como ponto de análise, como nível de conhecer jogadores. Diversos jogadores já foram feitos essa anamnese pelo FM e as equipes já coletam os dados praticamente mastigados. você falasse um pouco sobre esses programas ou jogos ou softwares, como vocês queiram chamar, mais aprofundados, que conseguem entregar para a gente informações mais fidedignas em relação a dados que são aferidos de maneira mais consistente. Qual que é a sua visão sobre isso? Se é uma visão mais próxima do que é uma vida de técnico, de analista, de auxiliar?
Eu, outra coisa que eu sou muito suspeito a falar. Eu jogo o CM, que é o Championship Manager, desde 2001, 2002. E desde então, às vezes com mais frequência, às vezes com muito menos frequência, como hoje em dia eu jogo. E eu já joguei no meio do caminho FM de várias vezes, ao ponto de, às vezes, principalmente na faculdade, optar em jogar em vez de estudar para a prova. E para mim, deu uma bela ajudada, principalmente para ter uma noção tática, porque eu vejo muito mais noção tática, assim, uma base muito boa para ter uma, para conseguir conversar um pouco mais, para estudar. Eu usei bastante o FM e o CM para estudar. Hoje em dia, na pandemia, eu lembro de uma live que estava conversando com os meus estagiários na época. Eu mostrei meu CM que tinha na época. Eles ficaram olhando com uma cara de suspeita, daí eu falei, todos esses jogos, como CM, FM, até o FIFA, claro que pro FIFA a gente não usa, né? A nossa realidade é meio diferente deles. Talvez clubes europeus pode ser que usem ou não, mas possivelmente não, porque tem outros meios lá melhores por conta disso. Mas eles têm, são dados reais que estão lá, são jogadores reais que estão lá. Nenhum deles são inventados, nenhum deles são dados aleatórios, são habilidades aleatórias que estão lá. E diante disso, eu hoje em dia, eu lembro de ter usado recentemente meu CM, que já está atualizado, para procurar um jogador de determinado perfil que o clube estava procurando. Eu consegui achar um ou dois ali que eu nunca tinha ouvido falar pelo CM, consegui dar uma filtrada e encontrei eles. No lógico, no jogo, muitas vezes não é. Assim, para nossa realidade, procurei todo, fiz todo o processo que eu faria diferente do que o Gol no Transfer Market. Fui no YouTube, dar uma olhada nos vídeos de melhor momento dele, se agradasse ou não, e ia dar uma aprofundada no mais que a gente nos lances que a gente tinha. Isso deu para deixar um ou dois jogadores. Claro que nem sempre vai dar, mas assim, é um filtro facilitador de perfil que o clube está querendo. Particularmente uso e gosto de usar, porque são dados reais. Assim, é muito difícil de procurar, principalmente quando não tem software ou algum programa que facilite isso. Ou, assim, jogadores que têm até 25 anos, que seja habilidoso, que jogue no lado esquerdo. No Transfer Market não sai tudo isso, de filtro muito rápido. Daí tem que ficar clicando de time em time, procurando a idade, depois da idade procurar a posição, da posição para ver. Aí até lá já foi muito tempo. Pelo CM a gente consegue tirar a posição, tirar a idade, e dependendo das qualidades dos dados que a gente está querendo, consegue já filtrar. Aqui já sai uma quantidade de jogadores, e daí a partir dali a gente começa a procurar. Facilita muito. Para mim, eu sabendo usar aquilo, sabendo usar aquele programa, facilita. Mas tem gente que não gosta, tem gente que. Enfim, tem outros meios para chegar ao fim. Eu vejo que todo meio que facilite, hoje em dia tem outros softwares de edição de vídeo, enfim, que facilite todos os processos que facilite o processo para chegar no processo final, para mim é muito válido. E eu uso, praticamente eu uso o CM e o FM que tem aqui.
Pode falar, Lê. É pra você mesmo.
Posso falar? Você já ia passar pra mim, né? Cara, a gente já tá levando um podcast pra parte final, mas gostaria de fazer minha pergunta aqui. Como você falou, né? Eu gostaria muito de entender como é a questão do analista, mas também na parte daí de dentro e do que você tem a visão do Vila Nova pra essa temporada, né? Na segunda divisão. Eu não venho acompanhando muito o Vila Nova, já acompanhei até um pouco o futebol do Centro-Oeste, Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, Cuiabá agora tá na Série A, mas agora mais voltado pro Vila Nova. Qual a expectativa Preciano, é subir, se manter na Série B para aguardar um pouco mais um tempo, reforçar mais o elenco e subir com um gás maior para a primeira divisão, é a permanência na Série B e como estão os trabalhos aí?
É, por a gente ser um time que acabou de subir, acabou de voltar da, saiu, acabou de sair da C, acredito que o primeiro objetivo é ficar na B. Pior que fazer aqueles 46 pontos e ficar. Enquanto não tiver, a gente não, pelo menos eu, aparentemente não é um, não se traça nenhum outro objetivo adiante. Daí, mas claro que dependendo da empolgação, né? A gente consegue sonhar um pouco mais alto. Mas eu acredito que o primeiro passo é se manter na B. Agora, como o elenco está meio bem, assim, num processo bem final de formulação, o mercado a gente deu uma amenizada, mas nunca a gente vai dispensar algum jogador com alguma oportunidade, uma cavada, que pode estar aparecendo. Claro que vai estar precisando de reforço, sempre vai estar precisando de reforço, principalmente numa B, porque assim, o futebol é muito passível, é muito, tem muita emoção envolvida ao mesmo tempo, e às vezes, dependendo, a gente precisa de muitos jogadores ou não, mas claro que tem que ter um pensamento mais racional para ver a quantidade, ou que perfil que é, e procurar naquele caminho. Por mais que os jogos ou os resultados podem estar sendo adversos ou mostrando o contrário, seguir o caminho que está sendo traçado sempre é a melhor maneira, pelo menos eu vejo de uma maneira um pouco mais racional quanto a isso. E a realidade assim, da B, na A, é diferente, na C, enfim, a gente sempre vai poder perder jogadores decorrer até o fechamento da janela para times da Série A, ou às vezes até para fora. E às vezes a gente consegue pegar uns, assim, os que estão sendo menos utilizados numa A, ou os destaques da C, ou até os que não estão sendo muito utilizados numa Série B. Ou assim como na C, eles podem perder jogadores para a B e pegar jogadores da D, assim consecutivamente. Creio que a. Como a janela aqui no Brasil tem muitos períodos abertos, creio que sempre pode estar ocorrendo variações no correr da semana e dos meses. E com isso, precisando de mais jogadores ou menos, dependendo daquela situação que está. Só citando um exemplo, por exemplo, o Náutico começou com um time, com os 11 iniciais ali bem claros, já perdeu um zagueiro que foi para o Santos, já perdeu o atacante que já saiu e tá para ir para outro clube brasileiro. E já quase perdeu o Chiesa esse tempo atrás, e é sempre passível de mudanças. Porque clubes com maior investimento naturalmente pode comprar novos jogadores. E creio que por causa dessas mudanças, sempre a demanda sempre vai estar tendo. E por isso que eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a gente aqui também.
Acho que essa realidade é muito evidente, porque querendo ou não, uma equipe quando ela se estrutura bem, ela vira alvo. As equipes de cima, elas vêm como uma vitrine muito grande e os empresários, os jogadores se sentem atraídos pela situação de ter um salário melhor, uma vitrine de maior exposição. Então, o que a gente estou com a Camila Vieira algum tempo atrás sobre essa questão. Que todas as divisões poderiam estar passando na TV. Uma série D passa em TV aberta, sei lá, pelo menos um jogo a cada 15 dias. Não precisa ser muito, um jogo a cada 15 dias. Você tem meio que a segurança de que pelo menos um jogo do seu clube vai passar a cada 8 meses na TV. Já está de bom tamanho. Então você vai para uma competição inteira sabendo que pelo menos um jogo vai ser transmitido. Com isso já tem como uma oferta maior para você conseguir segurar melhor os jogadores. Mesmo em equipes estruturadas, você vê. O êxodo de contratação e venda é muito grande mesmo. Inclusive na pandemia, diversos jogadores foram negociados, minimamente ter a possibilidade de ter atuado pelo menos 10 jogos. Então essa questão da baixa frequência os elencos em relação a uma linha de trabalho de ter pelo menos 2 anos com o elenco é praticamente ilusório. O Bragantino foi uma exceção e mesmo assim, com um aporte financeiro, modificou muito o seu elenco, o que era o Bragantino da Série B. Então, para finalizar agora, Caio, eu queria que você falasse um pouco sobre em relação às pretensões do Vila Nova, não necessariamente para essa temporada, mas como é uma visão de trabalho, como você acredita que as informações e as decisões chegam para um analista em relação a precisamos ter uma equipe mais ofensiva. Então, quais são as linhas de trabalho? Não precisa contar os segredos, mas em relação a como funciona o modo de vocês receberem a informação da presidência ou da comissão mesmo para fazer uma linha de trabalho, ou simplesmente vocês vão mantendo e vão criando adaptações que vocês têm autonomia para poder estar.
Aqui no Vila, na base, já faz desde umas vezes da pandemia. Na verdade, depende muito do que da ideia do coordenador que está. Do dirigente que está, vamos dizer assim, encabeçando a base. Muito eu já vi, peguei, vamos dizer, eu acho que é o quarto agora. Dois deles foram muito claros na ideia que queriam, e a partir de então, o perfil de jogador que era buscado, o perfil da maneira como os times, pelo menos, deveriam buscar a jogar, era bem determinado. No entanto, os outros dois estão ali. O último agora, como a gente conseguiu uma proximidade maior com outros clubes maiores, eles conseguiram conversar, ter um conhecimento maior, conta determinar um perfil para que os jogadores que estejam saindo, vamos dizer, na base para o profissional sempre tenham mais ou menos aquela maneira de se comportar, ou até mesmo fisicamente. Creio de que esse principalmente quanto esse último coordenador, a base está pelo menos tentando buscar esse perfil. Eu vejo, principalmente pela análise que está agora na base, que é o Brian Nogueira, ele busca muito quanto a isso, e os jogadores que estão saindo da base agora profissional têm aquele perfil pelo menos característico que eles estão buscando. Já no profissional, agora está terminando o último ano da presidência, do presidente que está. Ele também gosta de um determinado perfil de jogadores. Mas como estamos na Série B e não somos os principais, somos no bolo dos principais clubes da Série B, nem sempre dá para ir naquele perfil. O mais próximo possível é melhor. Mas não, aquele perfil exatamente, às vezes nem sempre teremos. Eu procuro ir naquele perfil que o presidente gosta, que normalmente agrada a comissão que está, normalmente agrada a comissão permanente que está, mas dependendo do que acontecer, pode ser que ele continue, pode ser provavelmente, muito provavelmente ele vai continuar como no mandato, ou vai enfim, pode ser que ele continue aqui, essa linha de raciocínio que estamos agora. E a demanda que vem para mim e para o Luiz é vindo do presidente, vindo do diretor, vindo do técnico, vindo do auxiliar. É todo mundo conversando com a gente, é bom isso para a gente, mas assim, a linha que temos é vindo, vamos dizer, traço do presidente, conversa com o técnico, conversa com o auxiliar, e acaba seguindo mais ou menos aquilo. Claro que sim, vamos dizer assim, eu vejo como referência o que o Atlético Paranaense faz na linha de treinamento, de formação de atleta, de perfil de atleta, a parte física é a melhor maneira que a gente teria no Brasil. Claro que eu gostaria que fosse que nem aquilo, mas as nossas estruturas e a parte financeira não deixa ser 100% igual. Quanto mais no caminho a gente conseguir chegar, pelo menos que a gente gostaria, melhor.
Essa realidade que você cita, muitos analistas, muitas pessoas conversam com a gente, mesmo em off, relatam essa experiência. Então, acho que, como a gente citou, é o poder de se adaptar. Então, dentro disso, Caio, Novamente eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Um bate-papo muito bacana. A gente gosta de conversar com pessoas assim como você, que trazem conteúdo pra gente, que conseguem verbalizar toda a visão e a vivência de um analista dentro do futebol. Então, acredito que foi um bate-papo muito bacana e eu acho que tem como a gente fazer pelo menos mais umas duas ou três até o final do ano. Então já fiquem atentos. A gente vai ter mais vezes o Caio aqui. E o que eu sempre falo no final, Caio, qualquer momento que você olhou nossa agenda, viu que tem algum nome que você goste, que tem interesse e queira perguntar alguma coisa, manda mensagem, converse com a gente, vem participar. É de casa, você sabe que a gente gosta muito de você, então deixa o microfone aberto agora para você se despedir, deixar suas redes sociais, falar sobre os seus projetos, fazer o seu pronunciamento para a gente poder estar partindo para o final do podcast. Microfone aberto, Caio.
De novo, obrigado pelo convite, obrigado por estar participando mais uma vez do podcast com vocês. Fico muito feliz por poder ajudar outras pessoas, por poder estar passando conhecimento. De uma maneira ou de outra, poder estar colaborando de alguma parte profissional, parte de vivência, enfim. Espero que ajude, de uma maneira ou de outra, poder ajudar. Eu sempre estarei, também sempre estarei disponível para vocês, a gente combinando, tá tudo bem tranquilo para mim. Não pode deixar que tendo algumas pessoas que eu gostaria de perguntar, vou perguntar mesmo. E com vocês também, quando que quiserem, outras pessoas quiserem ter perguntar alguma coisa, pode chamar. No Twitter e no Instagram é o mesmo nome que tem lá, é o Caio Gondo. Pode chamar a qualquer momento ali, só conversar comigo, que assim que eu tiver um tempo eu respondo. Hoje em dia estou conseguindo responder com um pouco mais de frequência, um pouco mais de rapidez, mas às vezes pode ser que eu demore um pouco mais. Mas responderei sem problema algum. E vamos ver, né? Quero viver um pouco mais no profissional aqui no Vila Nova, que demora tanto para chegar. Poder curtir um pouco aqui o profissional. Depois a gente vai vendo o que acontecer na vida. A gente vai sempre disponível, sempre estar disposto a poder aprender mais, poder desenvolver mais e sempre querendo aprender mais com todo mundo que estiver próximo. Espero que todos tenham gostado. Precisando de qualquer coisa, é só chamar vocês aí, hein?
Muito obrigado, Caio. Só deixando aqui o desafio, então. Quando tiver Vila Nova e vou Tuporanguense, perder entre você e o Breno, paga o almoço, então, combinado?
Tá combinado.
Como eu sou amigo do Breno, tenho a autorização e eu tenho a promissória do. Promissória não, como é que é o nome? Tenho autonomia de poder estar negociando pelo Breno, então, vou Tuporanguense, Vila Nova. Já deixa anotado aí, quando tiver quem perder, paga o almoço ou paga o jantar, beleza?
Beleza, pode deixar, tá combinado então.
Vi, tem algum recado?
Só gostaria de agradecer, né, ao Caio. Aprendi bastante com ele, né, sobre a parte de analista, sobre a parte de campo, a parte interna, né, de um clube. Também tá aprendendo mais e sabendo, né, recebendo as informações do Vila Nova, que é um clube que eu acompanhei já há um tempo atrás, já faz mais de um ano, tal. Eu estava acompanhando também o futebol do Centro-Oeste. É um clube bem legal, um clube que tem torcida, um clube que se organizar e fizer tudo certinho, pode estar sendo uma surpresa aí na Série A e fazendo um bom trabalho, como vem fazendo aí o Cuiabá agora. E vamos ver, né? Quando você quiser vir aqui, né, cara, pode vir, você manda mensagem aí pro Rafinha e tal. E só para avisar também, rapaziada, e a galera que tá assistindo, né? As redes sociais de todo mundo vai estar na descrição, tá? Do MW, do Caio, a minha e a do Rafinha. No mais, é isso mesmo. Muito obrigado.
Eu lembrei a palavra é procuração. Então, por tempo de amizade, o Breno já me deu a procuração e o desafio está imposto, beleza? Pô, obrigado,
Beleza.
Caio. Muito obrigado, Davi, todo mundo que participou, todo mundo que está ouvindo a gente. Então, espero que vocês tivessem um bom dia, se vocês estiverem assistindo amanhã, uma boa tarde, se vocês estiverem assistindo pela tarde, ou boa noite, beleza? Fique com Deus, até a próxima, tchau.